Aprenda a olhar o favor de Deus. O foco deve ser o que está certo com Deus e não o que está errado com você ou na sua vida. Eu vou repetir. O foco deve ser o que está certo com Deus e não o que está errado com você.
Eu queria conversar com vocês hoje sobre simplicidade. Fala comigo de simplicidade. Isso é uma pregação que eu estou trabalhando ela ainda. Ela não está terminada. Eu não vou pregar, eu vou conversar com vocês sobre ela. Tá? Então, se eu começar a te dar sono, aí você tira essa jaqueta aí, se fizer muito calor, um cobertorzinho, para vocês ficarem mais tranquilos. Porque não é uma pregação, nós vamos ter um bate-papo. Já preguei essa ministração duas vezes e eu estou preparando ela, eu estou terminando ela enquanto eu prego ela. Eu ainda não consegui terminar. Mas eu quero falar sobre simplicidade, quero te dizer, o tema dessa mensagem é apenas um pedaço de pau. Fala comigo, um simples pedaço de pau. Pois é, a gente acha que Deus precisa de algo extraordinário para fazer algo grande. Aí o que é que a gente faz? A gente fica assim, cara, eu preciso de ser extraordinário. Se eu for extraordinário, algo fantástico vai acontecer na minha vida. Mas eu fico simples, nada vai acontecer. E aí, quando a gente começa a aprender algo extraordinário, a gente se acha. E aí a gente deixa de ser simples porque a gente se acha extraordinário em alguma coisa. Você já viu um jovem quando ele aprende a fazer embaixadinha? Acabou, ele não quer aprender mais skill nenhum. Ainda mais se ele aprendeu a fazer embaixadinha, jogar aqui, matar na nuca, assim, segurar e jogar. Pronto, ele fica só fazendo aquilo. É mais ou menos eu que aprendi uma dança na minha adolescência, que eu chego, faço só isso, me acho e vou embora, porque eu não sei fazer mais. Por que eu não sei fazer mais? Porque eu não ensaio, eu fico nos jogos, eu já fiz aqui com esse, passa a dancinha e tal, pá, e paro. E o pessoal fala assim, ô, Sugoi, né? Pensa assim, dança demais. Mentira, eu só sei fazer isso. Mas por quê? Em determinado momento eu fiz, ficou legal, eu brinco até hoje, e meus filhos me zoam, papai, você só sabe fazer isso ainda, que é a única coisa que você vai. Eu falei, é porque você não viu ainda, eu ficar em cima da mão, eu rodar e tal. Então faz, eu falei, não quero ficar me mostrando à toa. Né? Mas a verdade é que nós aprendemos algumas coisas na nossa vida e a gente fica excepcional nessas coisas, e aí a gente se acha e a gente para de aprender. E aí que está o erro. Porque se a gente investir para aprender esquecendo o que a gente já sabe, se a gente voltar a ser simples, Deus continua fazendo coisas novas na nossa vida. Tem gente que toca um violão muito bem e se acha. E aí, desse momento em diante, Deus não faz nada novo na vida dele, porque ele não busca, ele se acha, ele é um músico fantástico. Tem gente que prega muito bem e ele se acha. E daí ele não se humilha mais, ele não volta a ser simples. E aí Deus não pode mais trabalhar. Deus trabalha na simplicidade. Eu vou repetir. Deus só trabalha na simplicidade. Quando o negócio fica muito sofisticado, Deus está fora. Acredita no que eu estou te falando. Tem gente que pensa que Deus é sofisticado. Não, ai, gente, agora ficou até chique aqui. Um pouquinho. Ó, ficou parecendo aquele pastor americano, né? Fazendo assim, né? De mega church pregando. Sonho da minha vida. Nunca fiz isso. Legal. Então, assim, a gente fica tão sofisticado, que Deus para de usar a gente. E para mesmo. Eu tenho alguns amigos que eles estão assim, amigos não, conhecidos. Os meus amigos, são muito preciosos, mas eu tenho alguns conhecidos. Porque, gente, eu sou profunda amizade com quem realmente adiciona na minha vida. Sim, ou eu posso adicionar na vida deles. Gente que não está disposto a receber adição nenhuma, não tem nada para adicionar, desculpa, eu estou culpado. De verdade, assim, sabe? Assim, não é ter amigo por ter amigo, é ter amigo com propósito. Então, os meus amigos, que se eu digo são meus amigos, eu fecho com eles, e eles fecham comigo, que são maravilhosos. Eu tenho alguns conhecidos, os caras começaram bem, se perderam na metade do caminho, porque eles se acham. Sejam músicos, sejam pregadores, você conhece alguém assim, né? Você deve ter alguém assim na sua vida, né? No meio do caminho a pessoa estoura, se acha, né, meu amigo? Não tem isso? O pessoal se acha assim, então para de usar eles. A gente ouvia, um dia fica a mesma coisa. Fica, né? Enfim. Fica aquela coisa assim, absurdamente parada e às vezes começa a declinar e às vezes cai. Por quê? Porque deixaram de ser simples. Um simples pedaço de pau. Êxodo, capítulo 4, de 1 a 5, é o momento que Deus fala com Moisés, Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, Moisés, eu quero falar contigo. Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça. E aqui está algumas coisas interessantes. Moisés estava curioso, buscando algo. sobrenatural. Tem gente que vê o sobrenatural acontecendo e não tem curiosidade. Vê Deus se movendo e não para para conversar com Deus. Não para para saber o que Deus quer fazer. Mas Moisés viu o sobrenatural e se aproximou. Saiu da rota dele, do caminho dele. Deixa eu ver o que é isso aí. Vai dar uma sassa queimando e não pega fogo. Cara, tem um cara que eu conhecia que estava todo torto. Está indo na mesma igreja que eu estou indo e ele consertou a vida inteirinha e eu continuo torto. Deixa eu ver o que está queimando aqui na vida dele. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver. Tem gente que não tem esse interesse. Por causa disso, nunca tem a experiência pós ver a sassa, pós ver o milagre, porque ele não se aproxima de Deus. Ele não chega perto, mas ele chegou perto. E aí Deus conversa com ele, fala, eu vou te levantar, enfim, você vai libertar o meu povo do Egito e tudo aquilo. E Moisés entra em crise. Moisés diz assim, como que eu vou fazer isso? E aí, no capítulo 4, no versículo de 1 até 5, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, Deus, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em suas mãos? Sabe o que ele tinha nas mãos? A Bíblia diz que ele tinha um simples cajado. Sabe o que é um cajado? Um pedaço de pau. Um simples pedaço de pau. É o que ele tinha na mão. Talvez um pouco maior, mais grosso, para ele se apoiar. Mas era o que ele tinha. Era um simples pedaço de pau. Então o Senhor perguntou para ele, o que você tem na mão? E ele diz, uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Tudo que Moisés tinha era uma vara, um pedaço de pau na mão. Moisés estava camuflado no deserto por 40 anos, fugindo do propósito de Deus. Aqui começa. Moisés não era para estar ali. Ali não era o lugar de Moisés. Moisés foi retirado das águas, né, pela filha de Faraó, pela princesa, e ele foi educado na Universidade Harvard, do Egito. Ele foi educado no topo da linha do mundo anterior. Ele cresceu no Império do Egito, o império da época, aprendendo, crescendo, sendo preparado para ser príncipe. E de uma hora para outra ele tinha um temperamento, e esse temperamento fez ele estourar, e ele estourado, ele defende, ele se dói por um hebreu e mata um egípcio. Então ele corre, esconde no deserto. Olha, eu entendo a gente errar e se esconder, isso começa lá no Éden, Adão errou e se escondeu, mas Deus não deixou Adão escondido. Deus foi para Adão e disse assim, ei, cadê você? Não, é que eu escondi. É por que você escondeu? Ah, porque eu estou pelado. E quem falou que você está pelado? É, eu comi da árvore que não era para comer. Ah, tá. Então vem cá, então, vou te dar. Deus foi, apesar de ter tirado do Éden, Deus é que buscou Adão na queda dele. Deus vive buscando quem caiu. Deus vive buscando quem parou na metade do caminho. Deus vive buscando. Foi a mesma coisa com Adão e é a mesma coisa com Moisés. Moisés errou e fugiu. Deus foi atrás. Tem algum fujão aqui que Deus foi atrás de você? Tem algum fujão que está aqui ainda, que você não entendeu ainda que Deus está atrás de você? Deus está atrás de quem foge. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer transformar você. E aí você fica, não, e tal, gente, olha a sassa, olha o que Deus está fazendo. Deus foi lá no meio do esconderijo dele, distante, fugindo do chamado, e botou fogo no negócio para chamar a atenção dele. Deus está querendo chamar a atenção, não importa o que você fez no passado, o que importa é o que Deus tem para fazer na sua vida. Então Deus chega para Moisés e diz, ó, Moisés, tira suas sandálias, porque o local que você está é terra santa. A gente santifica o altar. Houve uma época, que os mais antigos vão lembrar disso, que ninguém subia no púlpito de sandália, porque o púlpito é um lugar santo. Houve uma outra época que o povo ia para Jerusalém, pisava em qualquer colina do Sinai, que nem é por ali o Sinai, é um pouco mais para o outro lado, mas aí dizia, ah, isso aqui é a terra santa de Deus. Gente, Deus não santifica pedaços Deus não santifica pedaço de chão, não. Israel tem um local dele na história, a gente pode falar terra santa, tem reunião nisso, mas Israel é a terra santa porque se reverte ao tempo da Bíblia. Mas a terra que Deus te colocou é a sua terra santa, é a sua terra para você conquistar. É a sua promessa. Moisés correndo, fugindo 40 anos, 400 anos, o povo escravo. Deus encontra Moisés e diz: vai libertar o teu povo. Ele tenta correr, Deus usa um pedaço de pau na mão dele. Tira as sandálias e o pedaço de pau. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tira as sandálias, para mim, significa o seguinte: tira o sapato da sua corrida de Deus, da sua fuga de Deus. Chega de correr. Existe algo muito aqui no Japão, oh, que lindo, eu posso usar isso aqui. Quando você chega no seu destino, o que você faz? É muito parecido com Israel. Quando alguém chegava, né, andava o dia inteiro aquelas sandálias de couro, né, andando naquelas ruas sem calçamento, poeira brava. Alguns aqui sabem muito bem, você cresceu nisso. Aí chegava a Havaiana, você tirava assim, ficava duas fileiras assim, né, de barro no seu pé, assim, juntando na frente, no meio do dedão. Alguém lembra disso? Aquela coisa, suor misturado com tudo da rua, não sei o quê. Então, em Israel, quando você chegava, nos tempos da Bíblia, você chegava em algum local, primeira coisa, você chegou no seu destino, você vai tirar as sandálias. Ali no destino tinha o menor servo da casa, que lavava os pés. Para que você então chegou no destino, aqui no Japão a mesma coisa, você chega no destino, a primeira coisa que você faz é tirar o sapato. Você chegou no seu destino. O que Deus quis falar com Moisés é isso: ei, tira o seu sapato, você chegou no seu destino. Tira o sapato de fugir. Tira o sapato da poeira desse deserto, porque acabou o seu tempo aqui. A minha presença, a minha vontade é o seu destino. A vontade de Deus é o nosso destino. E aí, Deus fala para Moisés assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, você vai libertar o meu povo. E Deus santifica ali, né? Não é a terra onde Moisés pisou, senão a gente estava até hoje caçando aquela terra que é santa. Não é isso. É, Moisés, isso é figurativo. Você está na terra santa. Quando a gente encontra a nossa terra santa, quando a gente encara o chamado de Deus, escuta e encara o chamado de Deus. Terra santa, para André e Vitor, nos últimos 15 anos, foi o Nihon. Foi o Japão. Você pisou na terra da promessa. O local que você pisou é santo, porque Deus te mandou, você obedeceu, você veio. Você está entendendo o ponto aqui? É, e aí o que acontece? É, muitos hoje continuam fugindo do seu chamado. Eu vou te dizer um negócio, olha, para de fugir do seu chamado. E a gente vai voltar nessa tecla aqui. Moisés estava cheio de medo. Eu lembro quando Deus me chamou para pregar, e o medo que eu tinha. E o medão que eu tinha, eu ouvi um pregador contando isso uma vez, que ele tinha medo de pregar. Quando ele começou a pregar, ele sabia que ele ia pregar, mas se preparando para pregar ainda, ele entrava no galinheiro. E ele começava a pregar para as galinhas. E às vezes as galinhas ficavam olhando para ele e falavam: ele: glória a Deus, glória a Deus. Amém. É, e de vez em quando ele falava: agora vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Ele pegava uma vara e empurrava as galinhas. Olha Deus se movendo. Eu falei assim: não, eu tinha medo, eu precisava treinar. Eu ia treinar com quem? Tinha galinheiro no fundo de casa? Para galinheiro eu nunca preguei, não. Mas eu já preguei para um monte de objeto no meu quarto quando eu começava. Isso, olha a boca, isso. Olhando o espelho, tá bom? A gente tem medo, porque o que que vão achar de mim? Eu não vou fazer bem feito, eu vou fazer mal feito, não vão ouvir o que eu estou falando. Eu era novo quando eu comecei a pregar, eu tinha 23, 22 anos, eu já pregava com 23, 24 eu fui ordenado. Gente, eu era, pensa numa cara de menino. Eu era uma sonha daquela e falava: meu Deus do céu, então o que que eu fazia? Eu deixava a barba crescer, eu usava os ternos de... Eu tenho uma sorte, eu tinha que falar assim: pra que isso? E eu vou te dizer o porquê e para quê. Porque eu precisava de passar uma autoridade pro rebanho. Então ele ficava barbudo: não, não sou um menino. Eu era um menino. Não sou. Era um menino, era um meninão. E Deus chamou um meninão. E dá jogo, assim que é. Quando Deus nos chama, a gente tem medo. Moisés teve medo do chamado dele. André e Vitor, quando vieram do Japão, morreram de medo. Gustavo e Tati, quando assumiram Kikugawa e o que Deus vai fazer na vida deles, conversamos várias vezes. Eles não estavam morrendo de medo, não, mas eles estavam usando a palavra bonitinha: receiosos. Né? Cheio de receios. Então, assim, é normal a gente ter medo. Moisés estava com medo, e Moisés fala para Deus assim: Deus, olha só, eu não posso fazer isso. E ele ofereceu a Deus um catálogo de desculpas. Ele deu um monte de desculpas. Inclusive, Moisés disse para Deus assim: eu não sei falar. Alguns dizem que quando Moisés falou: eu não sei falar, eu sou homem de boca dura, eu não sei falar, alguns scholars, estudiosos, dizem que Moisés era um cara gago, com problema de gagueira. Essa é a mais aceita, a mais tradicional. Porém, isso não bate com Hebreus, que diz que Moisés era um homem firme, forte de palavras. Hebreus diz isso acerca de Moisés. E aqui Moisés dizendo que ele não era. É para a gente pensar. A outra teoria é que quando Moisés fala assim, eu não sei falar, eu tenho a boca dura, ele está dizendo, eu sou grosso, eu sou tosco, eu falo as coisas na lata, eu não sou o cara para falar. E a Bíblia diz, e esses scholars, estudiosos, dizem que Moisés, no caminhar com Deus, na amizade com Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra. É o que diz as Escrituras. Eu não sei se Moisés estava dizendo, eu sou tosco, eu sou grosso, eu tenho a língua pesada, eu desço xilapo com a minha língua, chicoteio todo mundo, ou se ele ficou gago depois. A verdade que eu sei é que em um momento da vida de Moisés, ele foi bom de palavras. Hebreus diz que ele falava bem demais, que era forte nas palavras, eficaz, sagaz nas palavras, conforme a tradução. E aí, Deus vira para Moisés, ele fala para Moisés assim, o Moisés, é o seguinte, vai, ele diz assim, não vou. E Deus fala assim, não, você vai, eu não sei falar. E Deus fala, eu vou, então tá, essa é a sua desculpa, eu vou mandar Arão para falar com você. Não foi isso que aconteceu? Alguém que lembra de alguma vez que Arão precisou falar por Moisés? É Moisés que fala o tempo todo com o faraó e com todo mundo. Ele pede Arão, Deus levanta Arão e Arão não fala nada. A única vez que Arão faz ou fala, Moisés está lá no monte, ainda faz coisa errada ainda, com o bezerro de ouro. Era sempre Moisés falando, sempre Moisés, e ele falou, deixa que eu vou ver, era Moisés. Mas enfim, Deus disse para ele assim, e é bom você lembrar, isso eu quero lembrar com você, o que você tem na sua mão? E ele disse, uma vara, um pedaço de pau. Então, o que você tem na sua mão? Seria tão bom se tivesse um jovem aqui que pudesse correr fora em qualquer árvore e pegar um pedaço de pau para mim. Um gravetinho, não tem um graveto perto aqui? Aqui, ó, aqui é graveto. Esse é artificial, né? Tá tudo bem. Deixa aqui. Eu normalmente uso um pedaço de pau, eu não vou usar violão, que é um pedaço de pau, mas aí, porque eu vou jogar no chão, não vou saber. Aí, não, tranquilo. Aí, a bateria, a baquete, já foi tudo. Já foi tudo. Deixa quieto, né, Joe? Ok, Deus chega para ele e diz assim, Moisés, esse aqui já tem, Vitor, já tem, já está aqui. Isso é árvore mesmo? Você demorou quanto tempo para achar isso? Curil, o que é isso aqui, Curil? Fala aqui perto de mim, você na gravação. O que é isso aqui, Curil?
É um pedaço de pau.
Isso vale quanto?
Não vale nada.
Vale nada?
Se o japonês souber, hein?
Ops. Vou dar limpado ali. Vou dar limpado na cara. Esconde as evidências. Esconde isso no bolso aí. Ok. É um pedaço de pau. Você demorou quanto tempo para achar isso? Nem um minuto. Você foi ali fora, achou. Tem pedaço de pau para tudo quanto é lado. Essa coisa mais fácil tem. Obrigado. Valeu. O meu não é bom só fazer café, não. Fazer um café bom para nós. Aí, Deus falou para Moisés, o que você tem na mão? Foi um pedaço de pau. Deus falou, joga no chão, Moisés. Moisés, jogou. Olha que jogou, virou uma cobra. Moisés, você não faria isso? A Bíblia não diz o que ele fez, mas eu imagino. Eu já te disse, eu leio a Bíblia imaginando a cena. Moisés, e aí, tira da sua mentalidade que cobra, serpente é capeta. Tira isso. Porque a cobra é usada antigamente como um ser místico. Todo mago, todo mundo que no mundo espiritual, que mexe com o espiritual, tem algo da cobra. Toda cultura antiga tem algo de cobra. É o capeta. Não é necessariamente o capeta, é o sobrenatural. Ok? Tanto que Deus, não me pergunte porquê, tem explicação até teológica, mas eu leio e falo assim, que baboseira. Que gente muito inteligente escreve e fala assim, isso é debatível. Isso é contestável. Então não vou nem repetir. Mas Deus, quando o povo está doente, vem uma praga, que ele levanta uma haste, ele manda pôr o quê enrolado na haste lá em cima? Uma serpente, fala para o povo, olha para a serpente que você vai ser curado. Não podia pôr um cordeiro, meu? Podia pôr outra coisa. O que Deus estava dizendo é: olha para o sobrenatural, que é de onde vem a cura. A cura não vai vir desaparecendo, é algo sobrenatural. Uma serpente representa algo sobrenatural. Lá no Éden é Satanás, lá no Apocalipse é a serpente, a velha serpente, o dragão é o diabo. Mas entenda como sobrenatural. É? Então jogou no chão a cobra. Moisés, ai! Aí Deus fala para ele assim: pega pelo rabo. Gente, eu não entendo muito essas coisas de cobra, não, mas eu já assisti National Geographic o suficiente para saber que se você vai pegar uma cobra, você não pega pelo rabo. Porque ela volta, né? Então você vai pegar uma cobra, você pega mais ou menos ali, e boa sorte tentando descobrir onde é, no pescoço dela. Descubra o pescoço dela. Eu tenho uma teoria. Se Moisés era um cara que tinha forte de palavras e depois ficou gago, eu acho que foi nessa hora. É a minha teoria. Moisés falou assim: que? E Deus falou: pega ela pelo rabo. Moisés. Imagina, tadinho. Pegou, virou de novo um simples pedaço de pau. Extraordinário. Deus simples, que Deus transformou em extraordinário, que voltou a ser algo simples. E aí, nesse momento, Deus vira para Moisés e diz: claro, você continua lendo o texto, tem a questão da lepra também, tem outras coisas, né, que Deus faz com a mão dele e tal. Mas Deus fala para ele: vai, e quando você chegar diante de Faraó, este é o sinal que você tem. Este é o sinal que eu vou estar com vocês, esse é o sinal que você vai ver, todo mundo vai ver que eu estou com você, né? É Deus dizendo para ele: eu quero que você entenda que eu vou estar com você e eu estou te dando prova. Era um bastão comum. E quando ele abandonou o bastão, ele estava com aquele bastão na mão. Quando ele abandonou o bastão, tirou a digital dele do bastão e jogou onde Deus mandou, Deus faz o extraordinário. E depois Deus permite voltar para a mão dele e ser algo normal de novo com a digital dele. Eu não quero pular algumas coisas aqui, apesar que eu não quero perder muito tempo, porque o que eu disse não é uma pregação, é um bate-papo. Eu estou tentando, né, não pregar para vocês. Mas assim, o que eu quero destacar é que é o seguinte: nós pensamos que para Deus nos usar a gente tem que ser sensacional, a gente tem que ser espetacular. Ah, eu tenho que pregar igual o Vitor prega para Deus usar. Boa sorte. Deus te abençoe. Ah, eu quero pregar igual o Luciano. Quero cantar igual sei lá quem. Ah, quero ser isso igual aquilo outro. Boa sorte, você não vai ser. Porque primeiro cada um tem a sua unção. Você vai ser você. A gente pensa que a gente tem que ser super talentoso, super bonito, super brilhante, super incrível. E o que Deus está procurando é simples pedaços de pau para fazer coisa extraordinária através da vida dele. Simples assim. O que Deus está procurando são pessoas comuns. Pessoas que são médias, pessoas que são simples, mas que entendem e se rendem ao sobrenatural de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus faz do simples o extraordinário. Mas é Ele que faz. A gente tem que se manter simples. O extraordinário é Deus que faz. Mais na frente, apenas analisando a Bíblia, eu comecei a procurar a Bíblia por pedaço de pau. Pedaço de pau, pedaço de pau, pedaço de pau, pedaço de pau. Aí lembrei: Moisés diante do Mar Vermelho. É, Faraó, o exército está vindo atrás lá, liberou, mas depois não liberou, mas depois cancelou a liberação, vem atrás e Moisés: Deus vai perguntar assim: Moisés, a gente já não teve esse papo? Para que você está clamando para mim? O que você tem na mão? Ah, meu bastão. Toca esse bastão na água. Eu já te disse que eu trabalho com simples, com um simples pedaço de pau. Aí as coisas adiantam, né? Moisés atravessa o mar vermelho, como você sabe, ele toca na água, o mar se abre, eles chegam do outro lado, com sede, param numa fonte chamada Mara, amarga. E Moisés: Deus, o povo está com sede, está amargo. Deus fala assim: Moisés, deixa eu te ensinar de novo. Corta um pedaço no pau da água, joga na água. Cara, é só isso, é só isso. Eu faço extraordinário com coisa simples. Yes. Ele vai, corta, joga na água. A água fica doce. E aí vai. Eu estou com sede. Moisés, você tem na mão o cajado. Toca a rocha. aponta, na verdade, para a rocha. Ele apontou a primeira vez, a outra vez ele perdeu a paciência. Eu não culpo Moisés, porque eu já teria perdido a paciência bem antes dele, naquele povo. É, ele vai e toca, e, inicialmente ele aponta a rocha, e aí o que acontece? A água sai. É. Mas lá na frente, eu já falei aqui mais cedo hoje, uma viúva está prestes a morrer, prepara sua própria, sua última refeição para ela e o seu filho, está juntando uns gravetinhos, uns pedaços de pau, para queimar o fogo da última refeição. Aparece o profeta e fala: pega esses gravetinhos, põe um fogo nele. Uma coisa que Deus gosta de fazer é quando Deus encontra um monte de graveto, ele taca fogo. Você quer ver fogo numa igreja? É quando está cheio de pedaço de pau. Porque quando está cheio de mármore, lustroso, brilhoso, se achando aqui, tá? Madeira de lei, né? Os irmãos passam até o óleo de peroba na cara, está assim, bem bonito. Deus não usa. Deus usa simplicidade. Então, quando tem graveto, Deus manda fogo, fogo sobrenatural, fogo que multiplica, supre a necessidade. Foi o que aconteceu com a viúva. Né? Ah, eu posso ir avançando. Uma vez eles estavam construindo, estendendo a escola de profetas, que tinha ficado pequena. Aí vão para a floresta cortar madeira, estão cortando a madeira. Da hora para outra, o machado voa do cabo, calado no meio da água. Pá! Aí o cara entra em desespero: ah, profeta, o machado era emprestado, não era meu. O profeta disse assim: faz o seguinte, pega um pedaço de pau, só o cabo, o que o cabo é? Um pedaço de pau, joga na água. A Bíblia não diz que o pau mergulhou e foi lá buscar o ferro, não. A Bíblia diz que ele jogou na água e o ferro flutuou e veio nadando até o pedaço de pau. Eu já imagino o machado nadando de costas. Ó, um simples pedaço de pau. E a gente achando que a gente é inadequado para Deus usar a gente. Às vezes Deus olhou para a terra e falou assim: desculpa se eu boto um linguajar humano às vezes, mas só você entender, Deus falou assim: deu ruim. Vou resetar esse negócio. Separar essa família aqui de Moisés e vou pedir para ele para ajudar os filhos dele, ir lá na floresta, cortar uns pedaços de pau e preparar uma arca, que eu vou resetar com pau. Ah, isso é uma pregação maravilhosa. Isso vai andando, vai andando, vai andando, até que um dia Deus olha para a humanidade e fala assim: chegou a hora. Ele pega um pedaço de pau, finca no Gólgota e bota o outro no ombro de Jesus, e com dois pedaços de pau se une, faz a cruz ali, e Deus resolve o problema do pecado.
Glória a Deus. Yes.
Com dois gravetos, com dois pedaços de pau. Que é esquerda, cara, essa cruz bonita que você vê e tal, não é nada disso. É uma árvore assim, toda torta, e um cabo, que um pedaço que eles carregavam, que era a cruz, e quando chegava eles subiam aqui pedaço já fincado ali, e aí eles seguravam nesse outro pedaço e aí crucificavam. Era assim a crucificação romana. Essa cruz bonitinha, quadradinha e tal, feita, né? Isso é moderno, isso é outra história. Então, Deus resolve qualquer problema com madeira, que menos de um minuto o Cunil foi ali fora e trouxe. Deus resolve qualquer problema que ele quer resolver com gente como eu e você, com gente simples. Nós não precisamos ser extraordinários. Pare de achar que você é inadequado, que você não é inteligente o suficiente, que você não estudou o suficiente, que você não pode fazer isso. Pare de falar que você é muito pequeno, você não tem condição. Tudo que Deus precisa é de alguém simples, sabe? Tudo que Deus precisa é de uma vara, é de um bastão, é de algo que você diz assim: eu estou aqui, ó, me use. Né? Agora Moisés chega para Faraó e diz assim: Faraó, quer falar contigo? Oh, sim, está sumindo, hein? É, mas eu vim aqui para te dizer o seguinte: meu Deus, o Deus dos hebreus, falou para você deixar a gente ir. Ela falou: hã? É, deixar vocês ir, escravidão, obra escrava de graça, deixar vocês ir? Sim, Deus falou para você deixar a gente ir para adorar ele no deserto. O faraó diz assim: como é que eu sei que Deus falou com você? Você já foi para uma prova super preparada? Quando você entra num local assim, você já sabe assim: eu vou arrebentar, eu sei o que eu estou fazendo. Aí Moisés falou assim: ah, como é que você sabe? Vou te mostrar. Pá! Virou de novo cobra. Faraó falou assim: acostumado com o sobrenatural, fake, porque o sobrenatural de Deus é uma coisa, truques e mágicas é outro. E demônios é outra história. Mas a maioria do que a gente acha que é demoníaco é truque, mágica e mandinga espiritual. É, tem muita coisa aí que o pessoal acha que nessa época, principalmente, dizem os historiadores, os escritores antigos, né, estudiosos, falam que encantamento de serpente era algo muito comum. Com algumas fumaças, devia ser maconha, não sei, né, mas encantavam a serpente e enrolavam a serpente em algo como se fosse um açúcar, sabe, um tubo de açúcar, e enquanto ela estava dormindo com alguma erva, com alguma coisa. Isso era prática comum de vários magos da época para fake, para fingir o sobrenatural. Então o faraó já tinha visto isso, tanto que ele viu, sempre chama os magos da corte, vem cá, os magos vêm, faz a mesma coisa, joga no chão, e era mais do que uma, e multiplicou aquele tanto de cobra ali. Só que o que Deus faz, fica de pé. A cobra de Moisés saiu comendo essas outras cobras todas. O que Deus faz, que é verdadeiro, vai ficar de pé. O que os outros fazem, não fica preocupado porque fulano está roubando, mentindo, traindo, tem 5 namoradas, tem não sei o quê, a mulher tem, faz isso, faz aquilo outro, e Deus está prosperando aquilo. Não se oprima por isso, não. Foca a sua vida em Deus. Porque o que é de Deus é que vai ficar de pé. O que não é, faz sabe? A obra de Deus na sua vida vai consumir tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que não funciona. E aí Moisés vê isso acontecendo e o processo inicia. Mas a principal coisa que Deus me trouxe para te dar hoje não é, que eu quero compartilhar com você, não é o simples virar extraordinário. Moisés fez essa coisa incrível na frente de milhares de pessoas, mas a maior parte desse milagre, meus queridos, não é o que Deus faz na vida de alguém simples, não é o extraordinário que Deus transforma, pode transformar um pedaço de pau. É o pedaço de pau, depois de ser algo extraordinário, voltar a ser um pedaço de pau. E aqui que está o problema. Porque tem pessoas que Deus usa uma vez só, e essa uma vez é suficiente para você achar que é melhor do que todo mundo. E Deus nunca mais pode te usar. Tem gente que teve uma oportunidade na vida, só uma. E nessa uma, olha o que Deus fez comigo. Olha o que eu sou. Olha o que eu estou fazendo. Deus está assim, não, você esqueceu. Foi você que fez. Quem fez fui eu na sua vida. E fiz porque você era um simples pedaço de pau, você era simples. Então o maior segredo que você pode aprender desse negócio de Moisés aqui não é o pau virar o espetáculo extraordinário, é o espetáculo voltar a ser um simples pau depois que Deus sai de cena. Tem gente que desce desse púlpito aqui, faz coisa maravilhosa, quando desce do púlpito, continua achando que ele é o vice-deus. Não me toca, não, segura o povo, não me toca não, porque vai contaminar a minha unção. Não posso estar no meio de gente simples, porque eu tenho que estar no meio dos nobres. Gente, isso é uma doença. Recentemente eu ouvi alguém muito legal falando assim, olha, alguém que eu gosto muito, falando assim, olha o nível que eu cheguei. Eu falei, estava no meio de muita gente, não senti da liberdade, mas estou esperando estar sozinho com ele para dizer assim, cara, baixa a bola. Não quis fazer isso público. Eu falei, baixa a bola. Legal do nível que a gente chegou, que a gente fez. Ah, a gente já. Aqui no Japão, nós temos 4 igrejas. Grandes coisas, gente. Ah, já temos 40. Grandes coisas. Temos 400. Grandes coisas. A gente é um simples pedaço de pau querendo ser usado por Deus. Não interessa o que a gente tem, o que a gente fez, o tanto que Deus usa a gente. Vamos voltar a ser simples, porque senão a fonte seca. Deus não trabalha com gente espetacular, Deus trabalha com gente simples. Interessa quantos anos nós temos, quanta gente a gente já fez, quanto pastor a gente já fez. Besteira. Essa não é a cultura nossa. Isso não é o DNA nosso. Eu não estou falando nem DNA de home church, estou falando DNA de cristão. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação isso. Antes se humilhou e na forma humana foi humilde. Servo até a morte, morte de cruz. Deus levanta, Deus faz algo extraordinário, mas nós precisamos estar sempre voltando. Quando Deus fez o extraordinário, bah! Uau, gente, eu já preguei em alguns congressos, eu já vi Deus fazer algumas coisas na minha vida, que naquele momento eu olhei e falei assim, uau, acho que você estava comigo uma vez dessa, você estava mesmo lá quando eu preguei sobre Eliezer, Abraão, Eliezer, Isaac, hein? Pô, segundo, você estava lá? Acho que eu levei o Vitor, o Maurício comigo, eu levei três discípulozinhos, novinho, solteiro, barrigudinho, lembra disso? Nós três barrigudos.
A gente era muito novo, né? E aí, me deram um horário lá pela manhã para pregar. Eu não sei quanto tinha lá, se era 15, se era 20 mil pessoas, não tenho a menor ideia. Multidão. Deram um horário para pregar e eu fui literalmente boicotado mesmo. Estenderam um pouco mais uma música, entraram mais cedo e me deram 5 minutos para fazer uma oração. Eu tinha uma hora de pregação. E eu fiz oração, sentei. Daqui a pouco chegou o líder do congresso e disse assim: escuta, por que você não pregou? Eu falei: não deu. Por quê? Não, não sobrou tempo, a música ficou assim, tal, tal, tal. Não, eu quero que você pregue. A palavra que você tem é de Deus para nós. Nem sabia a palavra que eu tinha. E eu sabia, ele não sabia. Você vai pregar. Hoje à noite, no meu horário, você prega. Eu, não, ele tá doido. Eu tinha um horáriozinho da manhã, que os povo importante que está no congresso não levanta de manhã para ouvir os mais simples pregar. Era um congresso de pastores importantes. De manhã só está lá quem está com sede, a turma mais simples, sabe? Os outros que vão pregar, os falecidos, os grandão que a gente respeita. Está todo mundo descansando, porque à tarde eles vão pregar, eles vão ministrar. Então, pregar de manhã num congresso desse é uma maravilha. Mas à noite? No horário nobre? Eu chego na frente e olho, Valnice, Márcio Valadão, o próprio pastor, que era o chefe do congresso, ele é Terra Nova. Todo mundo que eu admirava na época conhecia a distância. Danilo, Joel, bababá. Fui ver aquele pessoal. Ana Paula Valadão sentado lá, na época, o futuro presidente do Brasil. Garotinho sentado lá. Tragédia. Misericórdia de Jesus, perdoa a gente. Todo mundo sentado lá na primeira fileira, você olhando para mim. E o pastor fala assim: olha, é o seguinte, eu vou orar com vocês no final, mas Marcelo tinha uma palavra para pregar de manhã e não deu tempo, ele vai pregar agora. Eu falei: tá doido? Gente, eu subi tremendo. Um pedaço de pau. Deus jogou naquele palco ali e Deus fez algo extraordinário. Eu passei uma década, sem exagero, uma década ouvindo isso. Às vezes eu estava no Rio de Janeiro, sabe assim, numa área que eu nunca vou, que é Botafogo, não tinha ninguém lá, estava caminhando, alguém me parou e disse: você não é aquele pastor que pregou de Porto Seguro, assim, assim, assim? Eu sou. Você estava lá? Ele falou: não, cassete, eu vi o cassete. Aí contou o que fez na vida dele, não sei o que. Gente, foi um dia, e eu poderia citar algumas vezes que Deus usou, mas na hora que a gente sai dali, se a gente sai dali achando que a gente é grandes coisas, acaba ali. O extraordinário aconteceu, mas lembre-se, é só um graveto, meu irmão. Volta depois a ser apenas um graveto. Avivamento não é o que acontece quando Deus usa alguém de forma extraordinária e faz algo espetacular e sobrenatural. Deus pode fazer isso com qualquer coisa. O verdadeiro avivamento é quando, depois de sermos usados de forma espetacular e extraordinária, a gente volta a ser a simples pessoa. A gente volta a louvar a Deus do jeito que a gente louvava. Não foi esse o erro de Davi? Quando ele estava no campo, louvando a Deus, foi para o palácio, louvando a Deus, batalhando as batalhas do Senhor, expandindo o exército de Israel, estava tudo, o território de Israel, estava tudo tão lindo. O dia que ele falou assim: consegui, fiz tudo, alcancei todo o território que precisava, que ele encostou e se achou, caiu. O que ele tem que fazer para se recuperar depois? Voltar a ser um simples pedaço de pau. Voltar a clamar a Deus, a chorar, a orar, etc, etc, etc. Talvez o segredo do sobrenatural, ou para o sobrenatural, é que Deus nos use e nos dê sucesso no nosso negócio, na nossa família, no nosso dia a dia, nos nossos ministérios, é esse. É a gente lembrar que Deus joga a gente no palco da vida. Tem gente que ganha um dinheirinho e já tira onda com os outros. Tem gente que compra uma vaga nova, um carro novo, e já passa para os irmãos assim: olha aí! Isso é piada interna nossa aqui. Uma vez eu tinha comprado um carro novo, aí passei assim, parado no sinal, veio o irmão, sabe o que é esse irmão? Pensa num assim, um fiote de fariseu? Assim, abençoado, irmão, oh, Jesus. Fazendo uma longa história curta, depois ele acabou preso, só para você ver quanto abençoado era o irmão. Acabou na cadeia. Esse irmão chega assim, eu estou assim no sinal, no vidro, o André lembrou aqui. Baixa aqui: oi, fulano, tudo bem? Ele botou uma assim: carrão, hein, pastor? Tipo assim, com o dízimo da igreja é fácil, né? Como se o pastor não tem o salário dele para comprar carro, precisa de tocar no dízimo da igreja. Ah, mas o salário dele vem do dízimo da igreja. Ele trabalha para a igreja.
dele, de quem faz as outras coisas, de quem... Enfim, é normal. Mas, enfim, voltando aqui, carrão, hein, pastor, né? Tem gente que compra um carro, para no sinal, vê o outro irmão indo para a igreja, no pau velho, plaquinha amarela. Que dó, né? Eu acho tão bonitinho esses carros, gente. Eu acho tão lindo esses carros. Recentemente, não vou falar quem, mas uma pessoa bem pequenininha da igreja disse pra mim assim: eu tô com esse carro de plaquinha amarela, é pequenininho. Eu falei: não, esse carro pra você é um caminhão. Mas enfim, não vou falar que é Daiana, que eu não quero esperar. Não quero fazer ela passar vergonha. Mas, olha que legal. Né? As pessoas têm um carrinho, olha pro outro, assim, para no sinal e fala assim: ô irmão, tem que orar pra Deus trocar esse pau velho aí, né? É. Ou então vira e fala assim: eu também já. Não é assim, mas é de forma sutil. Ah, não, isso aí eu não quero mais na minha vida, não. Ah, não. Comprei minha casa porque morar de aluguel, nunca mais. Agora ou fiz isso, ou fiz aquilo. Um pouquinho de coisa que a gente ganha na vida, a gente começa a se achar e depois a gente não entende porque que Deus parou de se mover na nossa vida. Porque Deus não trabalha com o extraordinário. Ele é o extraordinário. Quando Deus entra, se tem algo extraordinário, Ele não trabalha. Ele trabalha com o simples. Pergunta a pessoa do seu lado se é o simples ou você é o extraordinário. Se é o simples ou o extraordinário. Deus pode confiar em você, músico? Deus pode confiar em você para cantar e fazer o solo no domingo, músico, cantando, cantor? Deus pode confiar em você? Pode. Eu sei que pode, cantor. Deus pode confiar em você para fazer extraordinário, você fazer um solo quando você estiver de boca aberta, enquanto você canta. A pergunta é: Deus pode confiar em você para o dia que você não estiver cantando, você chegar adiantado e ajudar a enrolar os cabos e montar e testar o equipamento, apesar de você não estar no palco naquele dia? Deus pode confiar em nós quando a gente não é o estrela? Quando a gente é personagem secundário? Ou a gente só realmente é confiável quando a gente é o cara? Quando a gente é... O desafio não é se Deus pode encontrar alguém que Ele possa abençoar. O desafio é se nós podemos, depois de ser abençoado, voltar a ser alguém comum. Porque isso está barrando muita gente, está barrando muito ministério. E eu queria vacinar vocês. Queria juntos a gente meditar nisso e a gente pensar o seguinte: gente, eu vou dizer para vocês, tem muitas igrejas sérias que a gente respeita no Japão, que a gente ama, mas vocês também são uma igreja séria e respeitável no Japão. A pergunta é: nós vamos, por que somos entre algumas respeitadas, né, ou muitas respeitadas, a gente vai começar a se achar? Ou nós vamos começar a olhar para o nosso umbigo e falar assim: olha o quão bom a gente é? Esse espírito não é de Cristo. Não é o Espírito de Deus. Não importa a forma que a gente fala, ele continua não sendo o Espírito de Deus. Eu sou apenas um pedaço de pau. A meu coração, eu nunca quero esquecer que o que Deus procura não é a minha excelência. Porque hoje em dia, tal esse negócio de excelência está um pouquinho exagerado. Não é que a gente não tem que fazer coisas excelentes para Deus. Temos que fazer coisas em excelência para Deus. Porém, nós temos que tomar cuidado para não achar que a nossa excelência é que Deus precisa. Deus não precisa da nossa excelência. Você vai no meu feed, no Instagram, né? PR Marcelo, você vai achar em algum local aí no tempo, uma chuva caindo, um monte de gente, né? Sem instrumento nenhum, sem qualidade nenhuma, louvando a Deus, e o Espírito Santo está ali. Um monte, eu tenho outro momento que um monte de criança, eu postei lá, louvando a Deus sem instrumento nenhum, Deus está ali. E agora a gente faz o extraordinário e diz assim: Deus tem que estar aqui, porque a gente fez algo extraordinário. Não, Deus aparece e Ele se mostra quando nós somos simples. Marcos 16 diz assim: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Entre outras coisas, diz que eles vão pegar em cobras, vão tomar veneno. Se tomarem algum veneno, é que vão tomar veneno. Caso tomem algo mortífero, algum veneno, não vai fazer mal nenhum. O que Deus está falando aqui, para mim, a minha interpretação disso, quando vem se pegarem em cobras, ou se tomarem algo, ou se tramarem algo, não vai funcionar, é o seguinte: você pode pegar em cobras, que para mim está falando do espiritual, extraordinário. Você vai ver o extraordinário, mas o extraordinário não vai te destruir.
E aí eu queria fazer você pensar um pouquinho, tem muita gente que está sendo destruído, porque ele vive o extraordinário e o extraordinário arrebenta com ele. Destrói a vida dele. Faz com que eles se achem, por causa disso, percam tudo o que Deus está fazendo na vida deles. Olha, eu sou casado com a minha esposa, Jussiara, há 29 anos, eu já falei isso mais cedo, né? Eu vou te contar uma história. A maioria dos dias de um casamento não são extraordinários. A grande maioria são simples. São dias de pedaço de pau. Tem alguns dias de cobra no sentido de sobrenatural. É, os irmãos aqui devem até lembrar, né? Quem é casado há 10 anos, 15 anos, de uma ou duas noites com sobrenatural, não estou exagerando. Deve até lembrar de algum momento extraordinário. Noites ou dias, as mulheres devem até lembrar de uma ou duas coisas extraordinárias. Chegou em casa com um baita buquê de flores, lavou a louça todinha, lavou a roupa, dobrou, passou, te jogou na cama e fez massagem nos seus pés e trouxe comida para você na cama, te acordou no café da manhã. Você deve lembrar de alguns dias desses, não lembra? Lembra assim, um ou dois, né? Tem alguns assim, não lembro, não. Porém, o casamento não é feito de dias extraordinários. Tive poucos dias extraordinários com a minha esposa, a maioria dos dias são normais. Eu, como pastor, eu imaginei, quando eu estudava, que eu ia chegar no domingo, vamos ficar de pé, meu irmão, a glória do Senhor encher esse lugar aqui, o Shekinah de Deus ia descer, ia ficar uma fumaça dentro da igreja. Todo domingo ia ter cura, ia ter sinais, maravilhas, ia ter assim, mover de Deus, o povo não ia aguentar nem sair da igreja, mesmo espiritualmente que estava. E veio, eu posso falar uma coisa? Eu vivi alguns dias assim, mas são poucos. A maioria dos dias do meu ministério são dias de pedaço de pau. E a gente passa a vida correndo atrás do extraordinário quando a vida e o que Deus vai fazer em nós acontece na simplicidade. E nisso a gente precisa baixar nossa bola. A gente precisa voltar a ser simples. Está conversando com o celular e disse assim, ó, Deus usa o simples para fazer o extraordinário. Diz para ele. Eu vou fechar dizendo um negócio para você. Olha que lindo isso. Eu te disse, eu estou desenvolvendo essa pregação ainda. Cada vez que eu prego, vem coisa na minha cabeça. Que eu, depois eu leio em casa e vi outra coisa na minha cabeça. Eu não sei o que houve com aquelas serpentes lá, não. Moisés, né? Ele teve aquela experiência da serpente. Nunca mais ouvi nada da serpente, da cobra. Mas eu ouvi um pedaço de pau. Um dia, Deus chega para Israel e diz assim, ó, eu decidi que eu quero habitar dentro de uma caixa de madeira chamada Arca da Aliança. Vai ser o meu habitat aqui na terra, dentro do Santo dos Santos. Deus vira para o povo de Israel e diz assim, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão separar três coisas para colocar dentro da arca. Primeira coisa, eu quero que vocês separem a palavra, a lei, as tábuas da lei. Entendível? Faz todo sentido. Porque sem a palavra, não tem vida cristã. Aliás, Jesus é o verbo, é a palavra, é o verbo vivo. Então faz todo sentido dentro da arca, que representa a presença de Deus, embaixo do que nós chamamos em inglês do mercy seat, ou do trono, não sei, tem o assento do propiciatório, tem um nome em português que eu esqueci, mas em cima da tradução seria do trono de misericórdia, dentro da arca, embaixo do querubim, bota as tábuas da lei, a palavra. Beleza? Segunda coisa que Deus pediu, pega o maná. Põe o maná. Eu imagino o que, que aconteceu, assim, só na minha cabeça, né? Isso não está na Bíblia, só na minha cabeça. Assim, que o povo falou assim, oh, o maná vai feder a arca. Porque o maná estraga. A gente já tentou guardar o maná no passado, ele estragou. Né? Se isso tivesse acontecido, a resposta de Deus era só uma. Dizer assim, escuta, as coisas que você guarda, estraga, porque você não está obedecendo a minha palavra. Quando eu te dou uma ordem, você obedece a minha ordem, eu conservo e preservo. E não vai se perder, esse maná vai ficar intacto. Pode pegar um tapué aí, pode pôr dentro. Pega uma vazia, põe dentro e põe dentro da arca. Terceira coisa que Deus falou, e isso pire, Deus falou assim, pegue aquele pedaço de pau lá, aquela vara de Arão que eu fiz florescer. Porque Arão foi o sacerdote, o sumo sacerdote, o primeiro que começou a história. E Deus escolheu colocar dentro da arca a vara dele, que era um simples pedaço de pau colocado no meio das outras 11, para que fosse Deus revelasse quem seria, porque 12 príncipes eram a gente, vai ser isso aí. E Deus falou, não, a vara que eu fizer florescer é a vara que eu, é o líder que eu quero que levante. E ele fez florescer a vara de Arão. Anos depois, a gente não sabe, essa vara já não devia estar florescendo, mas foi guardada, a vara de Arão. E Deus disse, eu quero que pegue aquele simples pedaço de pau e bota dentro da arca. Para mim, o que Deus estava querendo dizer é assim, nunca se esqueça que vocês são apenas um pedaço de pau. Quem faz florescer as coisas na sua vida, quem faz as coisas andar, sou eu. Eu é que faço isso. Amém. Amém. Bom, meu, eu terminei o papo que eu queria ter com vocês. Foi bom? Isso dá para vocês analisar isso aí, né? Mergulha nisso. Sai caçando na Bíblia pedaço de pau que Deus usou, você vai achar uma pancada deles. Você vai achar um monte de coisa que Deus usou simples para fazer o extraordinário. A minha pergunta para você é essa, como é que está a sua vida? O que, que você está se preparando, sabe? Assim, assim você está se achando, você está às vezes pensando assim, sabe? Eu já fiz, já está bom, já está tudo certo, Deus já fez na minha vida o que tinha que fazer, eu estou bem, então... Olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz. Assim, Davi passou por um momento desse, que ele contou o exército de Israel e falou assim, tá bom, fez um censo, Deus não mandou ele fazer. Ele fez um censo e Deus falou assim, eu não mandei você fazer isso. Não mandei você fazer isso. Ficar contando, por quê? Porque quando ele contou tinha muito guerreiro, ele falou assim, nossa, hashtag estamos garantidos. E impérios caíram do dia para a noite, porque se acharam forte o suficiente e esqueceram da simplicidade. Vamos orar. Eu queria orar com vocês, eu queria que a gente se quebrantasse diante de Deus. Esse tempo de meditação agora à tarde é tempo para os servidores da igreja. Então é o tempo para aquele que talvez você não serve, mas você aqui está presente. É para isso, é para que a gente possa servir. Eu falei no primeiro culto aqui que a coisa que a gente mais gosta de dar, o melhor presente que a gente pode dar para os nossos pastores quando eles são os ordenados, é uma toalha. Foi o que eu fiz com o Vitor e André. Está aqui a toalha. Eu vou ser ordenado, eu vou ganhar o quê? A toalha. Vai lavar o pé dos outros. Vai servir. Pare de se preocupar em ser alguém eminente. Pare de brigar por espaço. Pare de achar que Deus te usa um pouco numa área ou numa outra. Você precisa de ser, sabe assim, o nariz empinado. Se eu não valorizar meu chamado, quem vai valorizar? Se eu não valorizar minha unção, quem vai valorizar? Deus já saiu disso aí há muito tempo, esse pensamento. Tudo que você tem, que eu tenho, foi Deus que nos deu. E Ele nos deu para a gente ajudar e servir o nosso irmão. Então, o que você precisa de ser de novo? Ó, um graveto. Que Deus encontre na Home Church, na Comunidade da Graça, um monte de graveto desse aqui. Ó, um monte de gente que Deus fala assim, gente, eu gosto demais desses gravetinhos juntos, eu vou tacar fogo neles. Vou fazer uma fogueira santa de Israel, a verdadeira fogueira santa. Vou fazer algo acontecer na vida deles. Deus usa o simples para fazer o extraordinário. Dois apelos eu quero fazer. O primeiro deles, talvez você está dando uma moisésada em Deus. Uma moisésada. Que é isso? Se esconder em algum deserto da vida aí? Porque você acha que você errou demais, ou não é sua hora ainda, ou você não sabe falar, você tem os seus defeitos. Nem tentando enganar Deus, e você tem ignorado até algumas sarças que Deus tem colocado, como essa sarça aqui que Deus colocou diante de vocês, queimando, dizendo assim, ei, Deus quer usar vocês. Seja curioso pelo menos, se aproxime de Deus pelo menos. Vai ver o que Deus está fazendo, vê, olha de longe e fala assim, ó, gostei daquele mineirinho ali, valeu. Não, Deus está queimando algo para produzir, para promover algo em você, Ele quer encontrar com você. Se aproxime dEle, busque-o, esteja preparado para tirar a sandália do fujão, da fujona que você tem mexido. Ah, você chegou no seu destino é a chamada de Deus, é o presente, a presença de Deus. Então esse é o primeiro apelo, talvez você está fugindo do seu chamado. E quando a gente começar a cantar, já já, eu quero que você saia do seu lugar e você corra ao altar mesmo. Eu estou fugindo mesmo, não sei se você sabe, porque a minha, nossa preocupação, pastores estão aqui agora, eu poderia ajudar a orar com vocês, mas a minha preocupação não é nem tanto isso, é de você tomar uma decisão hoje, é desse local aqui ser um momento de sarça e de encontro com você. Tirar o sapato, eu não vou correr mais. Se Deus não quiser que eu faça a obra dele, ele vai ter que me parar. Se eu sou desqualificado, Deus vai ter que chegar para mim e dizer assim: ei, você é desqualificado, porque eu vou entender que Deus me quer. E você vai se surpreender quando você fazer isso, você vai ver que você nunca foi desqualificado para Deus, você é desqualificado para você mesmo, para um outro bobão que te diz que você é desqualificado. Mas Deus, Deus olha para você, ele não vê os seus defeitos, ele não vê o seu passado, ele não vê os seus erros, ele vê a cruz, ele vê Cristo, ele vê o Espírito Santo, ele vê o fogo dentro de você, ele vê o chamado, ele vê os sonhos da mesma forma que um pai segura um bebê na mão e fala assim: meu Deus, esse é meu filho, um dia eu vou ter um neto. Deus olha para você e ele tem uma expectativa enorme com você. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Então pare de fugir. Chega de fugir. Chega, é tempo de você correr para Deus. Escute a sarça hoje. Preste atenção à sarça que Deus está acendendo a sua vida. Segundo lugar, o segundo apelo. Talvez em algum momento da sua vida você cresceu um pouquinho e você está com dificuldade de voltar a ser o simples graveto. Eu preguei essa palavra em São Paulo. Um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, obrigado por essa palavra, que Deus começou a me usar. Eu sou muito talentoso. Primeiro, esse se acha, né? Ô pastor, eu sou muito talentoso, eu tenho muitas virtudes. E eu olho para esse povo do meu lado e eu falo: meu Deus, por que eu sou muito melhor do que eles? Eu falei para ele: meu irmão, obrigado pela sua honestidade, porque para sair da onde você está, para confessar isso como pecado e ser honesto desse jeito, exige muita coisa. Você quebranta, Deus vai te usar. Lembra que se você está sendo extraordinário, porque Deus está fazendo algo na sua vida, e Deus só fez porque você é simples. Volte a isso. Então volte à simplicidade hoje, volte ao primeiro amor, volte a colocar Deus em primeiro lugar, volte a ficar chateado com besteira, porque o pastor, sei lá quem, alguém não te tratou do jeito que você merecia. Esquece isso. Ah, cheguei na igreja, o Vitor nem me cumprimentou, o André nem olhou para mim. Deus estava aqui te esperando, você está chateado porque André mandou para você. Deus está aqui querendo mudar a sua vida e você está triste porque um outro irmão não te cumprimentou. Ei, esquece isso. Sabe, tira o olho dos homens, das mulheres, das pessoas, de você mesmo. Olhe para Deus, volte à simplicidade, bora ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. E se você entende que um dessas duas chamadas é para você, ou qualquer outra área que Deus falou para você, hoje corra no altar. Vamos ter esse tempinho com Deus.